sob a proteção de Deus, Nossa Senhora de Piedade, vamos dar início à 8ª sessão ordinária 2019. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adelso Vieira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Presente. Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes.
Presente.
Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Jorge de Souza Biscaia Júnior. Presente. José Anésio Xavier Lemes.
Presente.
Marli Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi Oshizaka. Presente. Todos os vereadores presentes.
Convido o vereador Benedito a ler uma passagem da Bíblia.
Filhos, se entrares para o serviço de Deus, prepara a tua alma. Para a provação, humilha o teu coração e, se contente, não te perturbe. No tempo do infortúnio, conserva-te unido e ele não nos te separa. Amém.
Coloco em votação a ata da 7ª sessão ordinária de 2019. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. Ata aprovada por todos os vereadores. Você vai cansar dele. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas.
Ofício número 30 de 2019. Em resposta ao requerimento número 23 de 2019, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, segue anexo as informações solicitadas. Cabe salientar que, conforme solicitado, a relação contém o nome dos servidores, motivo pelo qual recomendamos que não seja publicado no site da Câmara, a fim de evitar maiores consequências. Se assim o fizer, a Câmara assume toda a responsabilidade da publicação. Valemos-nos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, Prefeito Municipal em Exercício. Ofício número 31 de 2019. Em resposta ao requerimento número 17 de 2019, de autoria da vereadora Marli Aparecida Godinho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, segue anexo a manifestação da assessoria jurídica de gabinete, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, Prefeito Municipal em Exercício. Ofício da Diretoria de Finanças número 316. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexa a prestação de contas do recurso transferido do Fundo à Santa Casa de Misericórdia e Piedade, na importância de R$ 203.622,63, referente ao recurso recebido no mês de dezembro de 2018 e nos meses de janeiro e fevereiro de 2019, no valor de R$ 223.622,63, conforme a Lei 4.309, de 5 de dezembro de 2013, do termo aditivo número 1, firmado pela Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício da Diretoria de Finanças número 317/2019. Excelentíssimo senhor presidente. Estamos encaminhando anexo a prestação de conta do recurso transferido à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 22.440,44, referente ao recurso recebido no mês de dezembro de 2018 e nos meses de janeiro e fevereiro de 2019. Leitos psiquiátricos firmados com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício número 318/2019. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexa a prestação de contas de transferência de recurso para a prestação de serviços médicos na maternidade para a Casa de Misericórdia e Piedade, na importância de R$ 290.582,80, referente ao recurso recebido no mês de janeiro, e fevereiro de 2019, conforme Lei 4.309, de 5 de dezembro de 2013, do termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício número 319/2019. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexa a prestação de contas de transferência de recurso para a prestação de serviço do pronto atendimento, urgência e emergência, bem como o serviço de transporte de urgência e emergência para a Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 565.002,61, referente ao recurso recebido nos meses de janeiro e fevereiro de 2019, conforme Lei 4.309, de 5 de dezembro de 2013, do termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício número 320/2019. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexa a prestação de contas anual de 2018 da Santa Casa de Misericórdia de Piedade, conforme Lei número 4.309, de 5 de dezembro de 2013, do termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício número 322/2019. Excelentíssimo senhor presidente, encaminho em anexo os balancetes da receita e despesa referente ao mês de dezembro de 2018 e janeiro e fevereiro de 2019, valendo-me da oportunidade para apresentar protestos de elevada consideração e estima. Atenciosamente, Flávio Augusto da Rosa Soares, contador. O prefeito Dirley Salas Ortega convida para desfile cívico em comemoração ao centésimo aniversário da Araçoiaba da Serra, sábado, dia 6 de abril de 2019, às 9 horas, na Praça Coronel Almeida. Prefeitura Municipal de Araçoiaba, prefeito Dirley Salas Ortega. Projeto de Lei número 5, de 26 de março de 2019. Declara de utilidade pública a Associação de Amigos do Artesanato de Piedade. O prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarada a utilidade pública nos termos da Lei Municipal número 1231, de 26 de fevereiro de 1978, alterada pela Lei Municipal número 2734, de 21 de fevereiro de 1998. A entidade denominada Associação Amigos do Artesanato de Piedade, inscrita no CNPJ, sob o número 14.416.423.001-00. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Piedade, 26 de março de 2019. Do vereador Alex Pinheiro da Silva. Justificativa. O Brasil tem cerca de 10 milhões de artesãos. Gente criativa que vive de bordar, costurar, esculpir e que comercializa seus produtos em diferentes espaços como feiras, mercados ou centros de artesanato. O artesanato é uma arte e a cultura de um povo, refletida em diversos produtos, uma arte passada de geração em geração. A Associação de Amigos do Artesanato de Piedade possui o propósito de ajudar os artesãos piedadenses a expor e vender seus artesanatos. A maioria dos artesãos são de zona rural, e os produtos confeccionados já foram para outros países, expondo assim o nome do município para todo mundo. Com a venda de suas peças para os turistas, os artesãos movimentam a economia local, geram emprego e renda, não só para a família do artista, como também para toda a sua comunidade. Nesse contexto, nada mais merecido que reconhecer a utilidade pública que a associação apresenta. Projeto de Decreto Legislativo número 7, 2019. Concede licença para afastamento do cargo ao prefeito municipal Sr. José Tadeu de Rezende, por motivo de doença, pelo período de 30 dias a partir do dia 19 de 3 de 2019. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedida a licença para afastamento do cargo do prefeito do município de Piedade ao senhor José Tadeu de Rezende, por motivo de doença, pelo período de 30 dias, a partir de 19 de março de 2019, conforme atestado médico em anexo. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Mesa diretora da Câmara Municipal de Piedade, 26 de março de 2019. Daniel Dias de Moraes, presidente, Jorge Souza Biscaia Júnior, primeiro secretário, Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente, Wagner Takeshi Ursizaco, segundo secretário. Projeto de Decreto Legislativo número 8, 2019. Concede o título de cidadã piedadense à senhora Horaci Soluna de Souza Ferraz. A Câmara Municipal de Piedade decreta. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadã piedadense a senhora Horaci Soluna de Souza Ferraz, pelos relevantes serviços prestados ao município. Parágrafo único. O título que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O presente projeto tem o intuito de conceder o título de cidadã piedadense à senhora Horaci Soluna de Souza Ferraz, pelos relevantes serviços prestados ao município. A homenageada trabalhou por mais de 15 anos na Santa Casa de Misericórdia de Piedade, sempre trabalhando com muito afinco e dedicação. A senhora Horaci também trabalhou desde a fundação no Lar São Vicente de Paulo, que presta um acolhimento institucional aos idosos em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal, sempre com um olhar especial para os que mais necessitam, pois são valores que estão intrinsecos ao seu caráter. Na busca constante em querer contribuir com a educação das crianças, jovens e adolescentes do município que acolheu, a senhora Horaci, juntamente com as filhas mais velhas, fundou o Colégio Monteiro Lombato, há aproximadamente 25 anos. O colégio proporciona um ensino de qualidade e referência no ensino fundamental 1 e 2 e médio, pois desde sua fundação a senhora Horaci buscava inovação na aprendizagem por meio de professores qualificados e comprometidos. Diante do exposto das relevantes contribuições para o progresso do município, peço apoio aos nobres pares para aprovação do presente projeto de decreto legislativo. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 27 de março de 2019. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Projeto de Decreto Legislativo número 9 de 2019, autor Mauro Vieira Machado, concede o título de cidadão piedadense ao subtenente Antônio Santi. A Câmara Municipal de Piedade decreta: o presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão piedadense ao subtenente Antônio Santi, pelos relevantes serviços prestados ao município. Parágrafo único. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O presente projeto tem o intuito de conceder o título de cidadão piedadense ao senhor Antônio Santi pelos relevantes serviços prestados ao município. O subtenente Santi, nesses mais de 30 anos, defendeu a população com muito comprometimento e honradez na instituição em que atuou. O homenageado comandou a Guarda Municipal de Piedade por 4 anos, de 2008 a 2012, período este em que reestruturou a instituição com a aquisição de novas viaturas, veículos e motocicletas, câmeras de monitoramento, além de outros equipamentos de segurança pública. No comando da Guarda Municipal, sempre teve o reconhecimento da população, pois a maneira com que atuava inibia a ação de marginais e criminosos, protegendo assim o cidadão de bem. Diante do exposto, nada mais justo homenageá-lo pelos relevantes serviços prestados à segurança pública do município de Piedade. E nesse sentido, peço apoio aos nobres pares para aprovação do presente projeto e decreto legislativo. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de março de 2019. Vereador Mauro Vieira Machado. substitutivo ao projeto de lei número 3/2019, de autoria do vereador Daniel Dias de Moraes. Obriga os restaurantes, salão de festas, lanchonetes, bares e similares da zona urbana e rural a usar embalagens diferenciadas para a separação dos resíduos recicláveis e não recicláveis e dá outras providências. O prefeito municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições, que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade decreta e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Os restaurantes, salão de festas, lanchonetes, bares e similares da zona urbana e rural do município de Piedade ficam obrigados a condicionar embalagens diferenciadas os resíduos de alimentos, separando-os de materiais recicláveis, tais como garrafas PETs, latinhas, canudinhos, marmitex e vidros. Parágrafo único. O material reciclável separado nos termos do caput poderá ser recolhido por cooperativa de catadores ou por empresas de rumo de reciclagem, desde que devidamente inscritas no município. Artigo 2º. O Poder Executivo Municipal poderá criar incentivos fiscais às cooperativas de catadores ou empresas do ramo da reciclagem que atuarem no apoio à coleta seletiva e à reciclagem. Artigo 3º. O Poder Público Municipal deverá estender a coleta seletiva às residências mediante a criação de incentivos e programas a serem regulamentados. Artigo 4º. O descumprimento do disposto no artigo 1º da presente lei acarretará as seguintes penalidades. 1. Na primeira atuação, advertência e intimação para cessar a irregularidade. 2. Na segunda atuação, multa no valor de 20 unidades fiscais do Estado de São Paulo e nova intimação para cessar a irregularidade. 3. Na terceira atuação, multa no dobro do valor da primeira atuação e assim sucessivamente. Parágrafo único. Em qualquer caso, será garantida ampla defesa aos acusados da infração. Artigo 5º. Cabe ao Poder Executivo, através de regulamentação, definir e editar normas complementares necessárias à execução da presente lei. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução da presente lei ocorrerão por contas das dotações orçamentárias próprias suplementadas, se necessário. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor a contar da sua publicação em 120 dias. Justificativa. O presente substitutivo ao projeto de lei número 3/2019 visa aperfeiçoá-lo no sentido de obrigar a separação de materiais recicláveis dos não recicláveis, com o objetivo de reduzir a quantidade de lixo que se acumula em aterros sanitários, beneficiando a preservação e proteção do meio ambiente. A legislação ambiental brasileira evoluiu na medida que ensempreou a preocupação internacional com a necessidade de tutela, do equilíbrio ambiental e dos direitos das presentes e das futuras gerações. Nesse sentido, o plano diretor do município previu em seu artigo 22 que para a consecução da política urbana deverão ser adotadas as seguintes diretrizes. Promover a implementação do mecanismo de coleta seletiva de resíduos sólidos. Dessa forma, apresenta-se o projeto de lei visando incentivar as ações práticas de coleta seletiva com uma economia na operação de limpeza pública, diminuindo a geração de resíduos sólidos. Isso levará a uma maior durabilidade do aterro sanitário e, via de consequência, a redução na taxa de lixo, colaborando com a preservação do meio ambiente. Assim, certo de contar com a colaboração dos meus pares para aprovação do projeto de lei, desde já agradeço. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 28 de março de 2019. Vereador Daniel Dias de Moraes.
Os ofícios ficarão na secretaria à disposição dos senhores vereadores, assim como o convite de Araceabo da Serra. Os projetos serão encaminhados à Procuradoria Jurídica da Casa e a seguir às comissões competentes para seus pareceres. passamos à leitura dos requerimentos.
Requerimento número 30 de 2019. Questiona se o refeitório do Ambulatório Médico Municipal está apto a receber denominação. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiado o senhor prefeito para nos informar se o refeitório do Ambulatório Médico Municipal está apto a receber denominação. Solicita-se ainda ao envio do croqui do local. Justificativa. Esse pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração de projeto de lei com o intuito de denominar o referido refeitório. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de março de 2019. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 31 de 2019. Solicita informações sobre a construção de creche no bairro do Ciriaco. Senhor Presidente, considerando que esse vereador foi informado que a escola desativada do bairro do Ciriaco está impossibilitada de ser transformada em uma creche, considerando que o referido bairro é muito populoso e os moradores locais cobram por uma unidade pré-escolar na localidade, requeiro à mesa e vida egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que se oficie o senhor prefeito municipal os seguintes questionamentos de interesse público. 1. Qual providência a administração pública tomará em questão da construção da creche municipal? 2. Tem outro terreno disponível para a construção da creche? Se sim, informar. 3. Quando isso será concretizado? Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. Faço o presente requerimento com base na prerrogativa do vereador de fiscalizar a administração municipal no cuidado da ampliação dos recursos e na observância do orçamento. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 27 de março de 2019. Vereador Nelson Prestes Oliveira.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Passamos à leitura das indicações.
Indicação número 71 de 2019. Indica a manutenção de ponte e desassoreamento do rio do bairro dos Pires. Senhor Presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas às formalidades regimentais, a manutenção de ponte de madeira que liga o bairro dos Pires ao bairro dos Soares, bem como o desassoreamento do rio em local próximo à capelinha do bairro dos Pires. Foto no anexo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de março de 2019. Vereador Mauro Vieira Machado. Indicação número 72 de 2019. Indica a realização de estudo para resolver o problema de falta de água na escola municipal e na UBS do bairro dos Correias. Senhor Presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizado um estudo para solucionar o problema de falta de água no Colégio Giorgio Mucizano e na UBS do bairro dos Correias. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 27 de março de 2019. Vereador Benedito Alves dos Santos.
Governo, mais matéria. No expediente, as indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Na mesma matéria do expediente, passamos ao tema livre aos vereadores inscritos. Vereador José Anésio.
Senhor presidente, mesa constituída, vereadora Xuca, vereadora Marli, nobres vereadores, população presente, funcionários dessa casa, imprensa, boa noite a todos. Estou vendo essa tribuna hoje, primeiro para pedir a Deus, né, pela saúde do nosso prefeito Tadeu, que, né, que ele melhore quanto mais rápido, que se Deus quiser, em breve ele já está exercendo de novo aquilo que ele mais gosta, que é administrar o município. Mas vejo também que no momento que de recuperação ele está em boas mãos. O vice-prefeito é atuante, é trabalhador, o Júnior JK, e vem desenvolvendo um bom trabalho. Diante disso daqui, nobres vereadores, eu tenho andado um pouco aí pelas estradas. Eu tenho acompanhado as estradas, e a nossa função é isso mesmo. Fomos eleitos para isso, para fiscalizar, para olhar e para cobrar. E para dizer, subir aqui e falar também quando as coisas estão boas, bem feito. E quando tem algo, nós não fomos colocados aqui, indicados por alguém, fomos eleitos pelo povo e merecemos respeito. Ser vereador, candidato, e ser eleito novo presidente, sentar aqui não é fácil. Isso nós devemos muito primeiramente a Deus e ao povo que nos acreditou. Então nós precisamos ser ouvidos. As indicações que nós indicamos têm que ser olhadas com carinho. Olhada, porque nós não estamos pedindo nada para nós. Nós estamos pedindo a pedido da população, daqueles que pagam os impostos, daquelas pessoas que se dedicam ao dia a dia. Então, eu venho aqui dizer para você, para os nobres vereadores e a população presente. Senhor presidente, quando nós tivemos a reunião aqui, da lei orçamentária, onde nós conversamos com o nosso secretário de Serviço Público, Bubi, onde foi comentado com ele sobre a logística. Quando as máquinas estiverem em certos pontos, aproveitar fazer esses pontos de estrada, que é permitido fazer, porque é questão de economia, não, presidente. Questão de economia. As máquinas estão ali, ali vai ter que terminar, ali tem que colocar as pedras, e assim nós concordamos. Mas, nas minhas andanças, muitos pontos estão ficando, não, presidente. Muitos pontos. Eu venho aqui comentar, citar um ponto na comunidade, seguindo a comunidade São Benedito, que a vereadora Marli conhece muito bem, e o vereador Mauro. As máquinas foram até a casa da falecida Dona Maria. E não chegou o vereador. Até a comunidade São Benedito, que é Piedade, que a van escolar chega até lá. Não sei se o vereador andou por ali. Está ruim aquele ponto de estrada. E não chegou. Gente, é questão de 1.000 metros, 1.500 metros, as máquinas estavam ali. Até mesmo, né, novo vereador? Estava ali, as máquinas estavam ali e não chegou até lá. Aí a gente liga, falando, olha, ficou ponto. A gente é tratado muitas vezes assim, como intruso. Não somos intrusos, não. Somos representantes do povo. Representantes do povo. Fomos eleitos para isso. Para falar. Pontos que foi feito, ficou. Pontos ficou bom, tem pontos que eu até dou parabéns. Mas não podemos deixar aquela, vereador Mauro, que até o senhor fez a indicação, seguindo o bairro do colégio, que a vereadora Marli também conhece, chegou até a casa do Adão. O ponto mais crítico, não colocaram pedra. E foi colocado alguns pontos de pedra, até num assento, que não precisava de pedra. E tem pontos que não... Então o que acontece? A população nos cobra. Somos nós, vereadores... E vereadora, que somos o olhar da população. A população encontra com nós nas ruas, nos bairros, nas festas, vereador. Ô, vereador, como é que está aqui? Por que que parou? O que que aconteceu? Nós vamos, nós, entrar em contato com o secretário, com os encarregados, para saber o que está acontecendo. E muitas vezes, nós não somos bem vistos. Então, nobre presidente, eu venho aqui pedir que o nobre presidente nobre presidente, nos olhe assim, nos dê apoio. Porque não é fácil, não. Não é fácil. Então, o que acontece, vereador Mauro? Aquela família, a família que desce da família do Henrique, eles não estão tendo condições mais de sair ali. Eles estão isolados. Lá, eles precisam ir no médico. Eles precisam fazer algo na cidade. Eles não conseguem sair. Aquela família. E todas as vezes foi arrumada aquela estrada. Por que que agora não, nobre vereador? Por que, nobre presidente? Não foi arrumado a estrada. O que que acontece? Porque eu estou pedindo? Porque o outro vereador está pedindo? Não. Nós temos que atender a população. O nobre vereador Mauro fez uma indicação ali do bairro dos Pires, sentido Soares. O nobre vereador viu o tamanho do buraco que está naquela subida. E se alguém acontece algo lá? Tomou conta daquela estrada, aquele buraco lá? Aquele buraco está intransitável, nobre vereador.
O senhor me permite uma parte?
Pois não.
Tudo isso que o senhor está relatando tem toda a razão. Eu já venho, desde o início do mandato, cobrando realmente esse tipo de serviço, que seja feito por completo. A melhor forma seria realmente setorizar o município. Se a máquina faz, vai lá, faz tudo que tem lá, os galhos, faz tudo. Agora, dessa forma, fica fazendo os galhos, sem os galhos, realmente, e nem a principal, né, termina de fazer, isso realmente vai encarecer mais ainda o serviço, porque a máquina vai ter que voltar para fazer aquele serviço lá, e aquele primeiro que ela já tinha feito, estragou novamente. Então tem que pegar e fazer tudo. O senhor está colocando da maneira correta, é isso mesmo. Desde do início do nosso mandato, a gente cobra esse tipo de serviço. Só que lá no início a gente até entendia com relação a fazer somente as principais e não fazer os galhos, porque não tinha esse planejamento. Mas agora já se passou 3 anos. Já está se passando 3 anos. Se até agora não se planejou para fazer os galhos, quando que vai ser feito? Parabéns pela colocação, é isso mesmo.
Obrigado, novo vereador. Também eu venho aqui, então eu fico preocupado. O trator, nós temos um trator lá, que até quero dar os parabéns para o nosso amigo, ex-vereador Gerson, que ele pensou tanto em atender a população, ajudar a administração, ajudar os munícipes. E esse trator, novo presidente, já está caminhando para 2 meses, que não foi arrumado ainda. Aquela lâmina que o trator precisa para atender os nossos agricultores. Gente, é preocupante. No município agrícola, você colher seu produto, nobre vereador, e não poder se deslocar até o ponto para produzir alimento, porque tem uma máquina que está quebrada, e não é valor exorbitante, são valores baixos para atender o nosso munícipe. Então, olha, eu vou continuar subindo nessa tribuna para falar bem, e falo bem, tem coisas boas, a cidade está muito bonita, a cidade está bem cuidada, a cidade está bonita, tem pontos que foi feito, pontos bem, mas gente, precisamos ser mais ouvidos, fomos eleitos para isso, fomos eleitos representando a população. Ser eleito como nobre vereador Camarão vários mandatos não é fácil. Ele tem um trabalho feito no município. Não é fácil ser eleito 3, 4, 5. A vereadora Xuca, o nobre vereador Dr. Daniel, vereador Geraldo Amâncio, não é fácil. Quando você, o vereador Samuel reeleito, não é fácil. Os nobres vereadores, cada um tem uma história aqui. Cada um tem uma história, cada um de nós tem um trabalho feito. Então, eu gostaria muito que, independente de ideologias políticas, fosse atendido, fosse assim, olhado com maior carinho. Não estou pedindo para mim, Zé Nelson nunca pediu para mim, com nenhum dos vereadores pediu para si. Pedimos para a população. E gostaríamos que a população seja atendida, porque nós somos o olhar da população. Somos nós que somos cobrados. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Nelson.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, população presente, empresa, boa noite a todos. Hoje eu subo nessa tribuna para dizer aos senhores vereadores, aos munícipes, todos aqueles que estão acompanhando o que está acontecendo na nossa cidade. Primeiramente, eu quero dizer a vocês que eu, sexta-feira passada, a gente viu uma coisa triste acontecer, que ninguém toma providência e não é falta de mandar documento. Eu acho que é muito pouco caso, vendo as pessoas morrendo para as estradas e as pessoas de braço cruzado, ganhando seu alto salário e nada se faz. E a gente vê o desespero do filho, da pessoa que se acidentou nessa descida aí, que é dozininha, que a turma fala. Então, pessoal, está tudo errado. Agora, ninguém toma providência. Engenheiro da DR não toma providência. Ele não quer nem saber o que está acontecendo. Me faz um retorno que a gente fala e não adianta nada. Aonde, só vou citar uma coisa no erro que está ali. Eu não sou engenheiro, mas eu sei, todos nós sabemos que está errado. Eu acredito, da minha parte, que está errado. Porque o carro que vem de Sorocaba, ele entra direto, não existe esse negócio. Agora, quem vem de cima, o caminhão, vem de cima, tem que fazer o retorno, não existe daí. Quem tem que fazer o retorno é quem vem de Sorocaba, guardar o acostamento, um acostamento do lado, para depois vir para Piedade. Porque aquela via que desce tem que ser reto, para que se qualquer coisa que acontecer, Deus me livre acontecer, ele passa direto. E lá embaixo tem o ponto. Eu acho, na minha opinião, se eu estiver errado, alguém que vem me dizer para mim, a minha opinião é esse daí. E não me tira da cabeça que está errado. Agora, eu admito um engenheiro, com todo trabalhando aí, não vê esse erro. E outra coisa, na gestão passada, a nós batemos muito em cima de uma área de escape. O que é uma área de escape? Uma área de escape você tem em muitas serras, já tem, na Anchieta tem, que você coloca, você tem uma abertura de escape na estrada e coloca a brita. O caminhão chega, qualquer coisa que faltar de freio, o caminhão joga naquela brita, ele para. Ali salva a vida do motorista, salva a vida de muita gente. E aqui, esse planejamento já foi feito ano passado. Estou entrando com um documento agora aqui, estou entrando com um documento para a semana que vem, pedindo que forme para mim todos, para a polícia rodoviária, que forme para mim os acidentes que estão acontecendo, para nós ir em cima desse engenheiro, gente. Eu vou precisar de muito apoio de vocês, porque nós não podemos ficar de braço cruzado vendo as coisas acontecendo na porta da nossa casa, gente. Uma coisa que se dá para arrumar, uma coisa que se dá para você fazer a coisa bem certo, porque não para de morrer gente ali, morre gente, e ninguém faz nada. É uma coisa triste isso daí para a gente. O desespero do filho vendo o pai morto, o senhor de 58 anos, lá na sexta-feira, gente do céu. Isso não é brincadeira. Isso é coisa de você ficar indignado e, às vezes, você fala, você é ruim. Então, eu acho que a gente tem que tomar providência assim. Gritar. Nós aqui dentro, aqui, nós temos nosso poder. E nós temos que usar todo o nosso poder em cima do que é certo. Nós temos que usar. Senhor presidente, está aqui. Senhor presidente, temos que tomar uma atitude urgente e correr atrás, porque o nosso poder, de nós ninguém tira. Nós temos esse poder. E esse poder nós temos que exigir de quem está por trás de nós. Aquele que é responsável do que está acontecendo. Isso daí é um direito que nós temos. Então, peço para os senhores, encarecidamente.
Permita uma parte, vereador Nelson?
Pois não.
Então, vou ser bem breve. A Vossa Excelência está coberta de razão. Infelizmente, o nosso engenheiro aqui da DR, infelizmente, ele não trabalha. Ele mora em Pirassununga. Eu já procurei ele também para ver uma situação. Ele falou, você vem aqui segunda-feira, 4 horas da tarde, aqui. Então, larga sexta, ele chega para trabalhar segunda-feira, 4 da tarde. Então,
quando vem segunda, né?
Quando vem segunda. Então, eu sei que ele ganha um salário alto e não faz nada pela função que ele exerce. Infelizmente, é um problema no nosso país. É um cabide de emprego onde esse cidadão se enroscou e está sendo um atraso para a região das nossas rodovias. Conta com o meu apoio.
Então, gente, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa antes que morra mais gente ali. Eu sei que parece que até tem até o projeto dessa área de escape. Se não me fala, até vou fazer um requerimento pedindo essa informação, que não deu tempo de entrar hoje, mas semana que vem, eu acho que não vou esperar semana que vem. Eu vou atrás desse homem.
O senhor me permite uma parte?
Pois não.
Quero ser breve. Bom, diante do que foi colocado com relação da falta de trabalho desse servidor, eu acho que caberia realmente uma denúncia junto ao superior dele desse acontecido. Poxa, não pode acontecer uma coisa dessa. O cara trabalha longe, vem só para o final de semana, só no começo da semana, depois não vem mais. Eu acho que caberia, através da Câmara, talvez, como foi levantado aqui, essa denúncia. Da gente levar até o responsável dele, se for o governador, o superior do DR, quem quer que seja. Porque é um órgão competente aqui nessa casa. Obrigado pela parte.
Eu acredito que a gente tem que fazer uma coisa mais severa. A gente, às vezes a gente não quer criar assim, uma polêmica, você entendeu? A gente quer respeitar as pessoas, mas chega um ponto que não tem jeito. Chega num ponto que a gente tem que se manifestar. Porque nós somos o representante. Não é só de Piedade, nós somos vereador da nossa cidade, mas a gente é conhecido, principalmente essa pessoa que faleceu, é pessoa de Salta de Pirapora. Conhecido do meu irmão, conhecido do meu sobrinho, trabalham junto. Então, o que a gente tem que tomar, porque também estão falando, por que essa turma não toma essa providência? Então, fica ruim para a gente. Então, conto com vocês, semana que vem, gente, se alguém tiver mais interessado, quiser ir comigo atrás desse senhor aí, né, vamos ter uma conversa muito séria com ele, vamos ver o que nós temos que fazer. Se for o caso, a gente vai até lá, a DR lá em cima, e vamos pegar pesado em cima. E outra coisa, cobrar dos deputados também. Porque os deputados também, eles têm que ajudar nós. Tem que ver o que nós temos que ser feito. Tem que ver o que está acontecendo. Nós temos que mandar ofício explicando o que está acontecendo, vendo que ali está morrendo gente, como está essa Mugiro Nacal aí, esse açougue aí. E ninguém toma providência, só... Meu Deus do céu, o que nós estamos aqui isolados no meio de um morrendo gente toda hora? E o que nós vamos fazer, Cristo do céu? Eu acho que nós temos que usar o nosso poder. Se nós temos um poder na mão, nós temos que usar esse poder. E também quero dizer aos senhores, tive com o prefeito, tem mais 2 minutos. Tive com o prefeito, né, o Júnior, e ele já está providenciando umas máquinas para fazer também sexta-feira, para essa comissão também de obras daqui da Câmara, né? Que é o Marli, o Maurinho, o Alex, conversaram com ele e hoje eu fui lá para porque tá pouco, 4 máquinas para fazer toda essa barbaridade aí. Não tem jeito. Então ele está vendo uma possibilidade de contratar mais 2 máquinas para trabalhar, para fazer esse tipo de serviço, porque agora o pessoal vem ataca o desespero mesmo, e com razão, né? Então, senhor vereador, só para vocês ficarem sabendo. Muito obrigado e boa noite a todos.
Vereadora Marli.
Excelentíssimo presidente, mesa constituída, nobres vereadores, vereadora Xuca, população aqui presente, funcionário desta casa, imprensa, meu boa noite. Primeiramente, eu queria parabenizar também aí, né, a fala do nosso vereador Nelson, que o que ele relatou aqui é algo que choca mesmo a gente. Que a gente sabe que quando há negligência, um acidente, a gente fica muito aborrecido, né? Triste, porque é mais uma vida sendo ceifada. Não só aí na usininha, né? Como a gente está discutindo esse assunto, mas também pela Bungiro Nacal mesmo, como ele citou aqui. Nós que moramos ali no bairro dos Ortizes, nós sabemos o quanto que nós tem sido protegido por Deus, porque aquela nossa entrada e saída do nosso bairro é muito cruel. E a gente sabe o quanto que tem pessoas tentando nos ajudar, mas a gente ainda não conseguiu. E isso para nós é muito negativo. Como disse o nobre vereador Nelson, que uma Câmara ela tem o seu poder legislativo. E ela tem que ser reconhecida, ela tem que ser, né, respeitada. E eu acredito que não só esse caso, mas toda a rodovia Bungiro Nacal, nós precisamos voltar a falar sobre isso. Às vezes vai ficando no esquecimento. E a gente só lembra quando acontece um acidente. Então nós não precisamos esperar acontecer acidentes para a gente tomar providência. Mas conta com o meu apoio também, vereador, e todos aqui os vereadores. Também na quinta-feira, pegando um pouquinho aí a fala do vereador José Anésio, nós, como comissão, eu como presidente, o Maurinho, o Alex, nós também tivemos com o Júnior, prefeito em exercício. E foi uma reunião bastante produtiva. E esse assunto que foi levantado aqui, né, dos galhos da estrada, foi um do debate nosso, foi o foco nosso lá com o prefeito. E ele também nos garantiu, né, que ele vai contratar mais máquinas para auxiliar esses galhos. Então a gente levou também isso para ele, né, como comissão. E a gente vai estar nessa expectativa, nessa espera, mas também cobrando com certeza. Porque eu já usei essa tribuna, eu creio que na semana passada, eu não me lembro, mas o povo da roça, o povo rural, ele quer estrada. É só isso que eles pedem. Né? Porque a gente sabe que a estrada é importantíssimo na saúde, na educação. Nós precisamos de estrada, é direito do cidadão ir e vir. E nesses galhos também a gente sabe que tem moradores que precisam dessa estrada para sair das suas casas. Né? Então a gente também conversou com o prefeito, vamos estar atento com isso, vamos estar nessa espera para que a gente possa realmente ver se isso, nesses meses, aí possa ser aproveitado. Sobre o trator também a gente falou. Tá bom, José Nézio? Mesma fala sua aqui, a gente também conversou com o prefeito em relação a esse trator que está quase 2 meses parado na garagem e o quanto que ele é bem aproveitado quando ele está sendo trabalhado. No bairro dos Godinhos, já citei, vários moradores nos ligando, querendo que faça as estradas, e não tem como entrar as máquinas grandes, né, maiores. Então, é uma necessidade. Então, a gente fica pensando, por que tanta demora para, às vezes, arrumar uma peça de um trator? Então, fica aqui também o meu apelo, o meu apoio.
O senhor permite uma parte?
Pois não.
Vereador, eu até sugeri uma... Às vezes a gente culpa o diretor, às vezes até a gente fala meio assim demais, porque eu também já critiquei ele bastante por causa disso que eu estou falando. Às vezes não tem culpa, porque são quatro máquinas para trabalhar, gente do céu.
Sim.
Não vence fazer tudo, esse montante de estrada que está ainda justo agora, que a estrada virou um Deus nos acuda. Eu tenho andado por aí, eu vejo só nego gritando. O que, que eu sugeri, não sei se vocês concordam comigo, que vai dar um custo para a prefeitura, o que eu sugeri? Fazer uma secretaria, montar mais uma secretaria de... Uma secretaria de como é que chama? De não. De planejamento. Planejamento. Planejamento para essa gente. Eu acho que uma secretaria de planejamento, eu acho que ele planeja tudo, não precisa o Bube, não precisa ninguém, só ele vai pegar a coisinha pronto ali, para planejar esse que o vereador Zé Neto falou, você pediu uma parte e você falou, que a máquina está lá, daqui a pouco tem que estar aqui, daqui a pouco tem que voltar lá, esse se chama ser planejamento. Então, eu acho que seria justo você montar uma Secretaria de Planejamento. Obrigado, Bruno.
Por nada. Então, mas desde o início a gente tem falado sobre isso, né, vereador? O planejamento. Porque eu acredito que toda secretaria, ela tem que ter um planejamento de trabalho, né? Mas eu entendo também, eu sei que tanto o Bube como o Vanderlei têm feito o possível, o impossível, ninguém está aqui dizendo que eles não estão fazendo. Mas que é necessário, principalmente no começo do ano, que a gente sabe que o tempo chove bastante, ter realmente esse planejamento de ter mais máquina. Eu concordo plenamente que eles não vão dar conta com quatro máquinas mesmo. Mas é necessário ter esse planejamento, né? Já desde do final do ano, já planejando esses quatro meses, que é mais complicado para o nosso município aqui. Também pelo... que tem mais um minutinho aí, até passando para a população também, sobre o requerimento número 17 de 2019, quando eu considerei para que venha conhecimento público a reforma e a adequação do imóvel conhecido como Torre Hotel. E tivemos aqui a resposta do requerimento. E eu perguntava, né, qual a porcentagem aproximado da obra que já foi executada até o presente momento. Qual foi o valor gasto? E eles colocaram aqui que está aproximadamente 70% da obra da Torre Hotel já está sendo, foi executado, né? E também aqui os valores, né? Então, até o momento, em materiais de construção, foi gasto R$ 314.322,12. Né? Isso só de material. E também foram gastos até o momento com contratação, né, com mão de obra, R$ 461.358,62. Então, a gente está aí nessa expectativa. E eu coloquei também a pergunta, qual a data prevista para o término da obra lá do Torre Hotel? Eles tinham inicialmente a previsão do término, era para maio agora de 2019. Entretanto, por conta de atrasos normais de todas as etapas, tais como a adequação de corpo de bombeiros e troca total de telhado, a previsão se estende para agosto de 2019. Então, a gente vai acompanhando, né, todo esse trabalho, toda essa obra lá na Torre Hotel, que vai ser também de grande importância para a nossa cidade aí. Meu boa noite a todos.
Vereador Adelcio.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, vereadores, funcionários dessa casa, população, imprensa, guarda municipal, muito boa noite. O que me traz aqui também é cumprimentar tudo aquilo que meus colegas vereadores expuseram aqui nesta noite. O grande problema nosso, da nossa cidade, é a mobilidade, seja a mobilidade urbana como a mobilidade rural. Nós sabemos também, como foi bem colocado, que a extensão territorial do nosso município ela é muito extensa. E até aquilo que o vereador colocou aqui sobre criar uma nova secretaria, eu acho que até um ponto interessante, uma secretaria de desenvolvimento rural. Sabe, uma secretaria com mais poder do que tem a Casa da Agricultura, para fazer esse desenvolvimento na parte rural. Porque é grande, a cidade, como foi falado aqui, ela tá sendo, a parte urbana está sendo bem cuidada, mas, infelizmente, no sítio está ficando muito a desejar. Quem tem trator consegue tirar as mercadorias, mas cada vez que um trator de 80, 100 cavalos, ele tira uma carga lá, ele destrói toda a estrada. E não tem como outra maneira se não usar esse trator. Então, eu deixo aqui essa minha fala e também alguém que está postulando o cargo executivo, ele teria que já fazer um planejamento, porque é assim, quando o empregado, não criticando os servidores públicos, mas ele não tem acompanhamento mais próximo do patrão, não sai do jeito que... Eu vejo pelas minhas coisas assim, quando eu não estou na roça lá, não sai do jeito que eu quero que seja feito. Então, fica uma sugestão para quem vai ser candidato a prefeito e vice, que sejam duas pessoas, mas com o mesmo pensamento e com o mesmo objetivo. Que a pessoa que ficar como vice, que ela acompanhe o serviço que está sendo feito na parte rural. O prefeito, ele cuidaria do setor urbano, dos serviços públicos urbanos, e o vice, ele desempenharia toda a parte de desenvolvimento rural do município, que é muito grande. E eu sei que o prefeito ele precisa fazer despacho, ele não tem tempo para sair para fazer, acompanhar o serviço que está sendo feito no campo. E essa pessoa seria responsável sair e fazer esse intercâmbio junto com o prefeito, porque nós expusemos aqui as dificuldades, mas quem tem a máquina na mão é o executivo. Nós apenas estamos levando a ele as necessidades. Nós vemos, eu também concordo com tudo aquilo que vocês colocaram aqui hoje. Acho que na semana passada eu fui até os Godinhos ali, aquela estrada vicinal, ela está terrível. A vegetação já cobriu a sinalização de trânsito. Ali pode ocorrer um acidente. Eu acredito que as chuvas que antecederam também atrapalhou o desenvolvimento do trabalho dele. Só que ali tem que ter uma certa... Ali está em estado de emergência, tem que fazer a roçar, senão vai acontecer um acidente, porque tem uma placa ali que você não consegue nem avistar. Então, são problemas que eles são emergenciais, que precisam ser cuidados. Mas, voltando o foco aqui sobre o engenheiro do DR, nossa, eu acredito que todos os três vereadores nós devíamos unir para nós fazer aquele homem se mexer, viu? Eu já fui conversar com ele e eu não tenho paciência de trabalhar com pessoa que não quer trabalhar. infelizmente, aquele homem não quer trabalhar. E o superior, em off, que o superior dele é um alto escalão do governo do Estado, por isso que ele está aqui, ele já é aposentado ainda. Então, vê que pobre irmão que nós temos no nosso município. Ele não toma iniciativa, ele trabalha do jeito que ele bem interessa, mas ele não tem nenhum interesse que as estradas, o asfalto da nossa região seja cuidado. Por isso que pessoas estão perdendo a vida lá na usininha. Quantas pessoas já morreram lá e nada se foi feito? Então, eu acredito que é urgente que essa Câmara tome uma posição quanto ao senhor Wilson, quanto à sua função como engenheiro da DR. Está muito fraco o trabalho dele. Quase não existe o trabalho dele. E também, encerrando aqui a minha fala, que nós já estamos com um horário bem avançado, que as nossas estradas rurais têm os galhos que eu também tive visitando os lugares, tem pessoa enferma que não tem condição de sair. A gente sabe da demanda da prefeitura, mas a gente também tá, a gente não só vem aqui e fala, mas a gente também faz uma ação. E a vereadora Marila conseguiu uma verba parlamentar, e até a gente foi conversar com o prefeito Tadeu antes dele desse problema de saúde. Era para vir um trator equipado para fazer serviço, mas todo mundo tem trator hoje. Então, ele, conversando com ele, achou melhor que seria necessário que comprasse um caminhão toco para fazer uma equipe para atender esses galhos de estrada para escoamento da produção agrícola. A prefeitura está entrando em licitação para comprar uma mini moto niveladora. E, se Deus quiser, até o final do ano, eu tenho interesse, a gente falar com os nossos deputados, a gente vai até Brasília, se for possível, ele encaminha até o Ministério da Agricultura para a gente conseguir mais uma moto niveladora para fazer uma equipe que possa atender esses produtores rurais que, infelizmente, eu sou produtor rural e eu sei da situação. Passa a máquina, chove, coloca um trator traçado de 100 cavalos, ele detona tudo, não tem jeito. Então, esse problema vai ser... Vamos conviver com esse problema por muito tempo, mas tem que fazer uma equipe para que possa socorrer essas pessoas. E, às vezes, é pessoa que tem problema de saúde e fica em lugar que não consegue ser, numa situação de emergência, poder socorrer essas pessoas. Então, aqui fica a minha palavra, junto com os meus colegas vereadores, para nós... que essa casa tome uma posição diante desses problemas aqui apresentados. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais vereador inscrito.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, a população aqui presente, imprensa, guarda municipal, uma boa noite a todos. Bom, gente, eu estava sentado ali em alguns momentos, eu acabei pedindo a parte, mas eu estou percebendo que o caminhar dessa sessão hoje realmente está sendo muito produtivo, viu? Gostaria de parabenizar cada vereador que falou aqui hoje, né, porque tocaram realmente em pontos importantes que está acontecendo no nosso município. Eu gostaria de comentar um pouquinho também sobre essa questão que foi levantada pelo nobre vereador Nelson, que é a Secretaria de Planejamento. Desde o início do mandato, a gente vem tocando nesse sentido, planejamento. Só que essa Secretaria de Planejamento não seria uma secretaria específica para planejar a execução da obra, né, aonde vai a máquina, qual o setor que a máquina vai cobrir ou não. Eu vejo de uma forma maior. Essa Secretaria de Planejamento, sim, tem que existir. Mas realmente para planejar qual é o futuro do nosso município. Como foi colocado pelo vereador Adelson, em relação à Secretaria de Desenvolvimento Rural. Essa secretaria, ela poderia comportar também dentro dela, seria uma sub, digamos assim, esse desenvolvimento rural. O que que, digamos assim, ou secretaria ou diretoria, não sei, tem que avaliar qual seria a melhor questão dentro da administração, para a economia de custo também. Porque o planejamento não pode sair mais caro do que a execução. Né? Mas é de fundamental importância, tendo em vista o seguinte, gente. Não é um problema somente municipal, né? É um problema mundial, a questão do lixo. O nosso município vem tratando o lixo de uma forma, digamos assim, apagar poeira. Né? Está fazendo algumas medidas, por exemplo, de terceirizar o lixo aqui no centro. Né? Só que o lixo continua sendo depositado como um todo, misturado, num valor alto, a R$ 180,00 a tonelada, se eu não estou enganado, né? Que o prefeito em exercício tinha relatado para a gente. Então, o que é que eu vejo? Gostaria de tocar um pouquinho mais a fundo com relação a essa questão do lixo. Primeiramente, o município teria que ter desenvolvido o plano municipal de resíduos sólidos. Já deveria ter desenvolvido. Está certo que foi prorrogado o prazo até 2020 para cidades acima de 50 mil habitantes, que é o caso de Piedade. Mas mesmo assim deveria ter desenvolvido. Quando a gente fala no tema, a gente tem que conscientizar a população, de separar o lixo, de fazer dessa forma, de fazer daquela forma, né? De como separar basicamente o lixo. Mas a destinação final? Não adianta separar o lixo para depois colocar tudo junto e enterrar lá a R$ 180 a tonelada. Tem que ser, primeira coisa, o plano municipal de resíduos sólidos. Em cima desse plano municipal, o município realmente ter uma noção para onde quer seguir nessa questão. Para daí sim conscientizar a população de acordo com esse plano. Porque existem formas que pode ser através de separação e a coleta ser recolhida de uma forma separada. Existe forma, como está hoje, colocar num montante só e mandar, e a empresa que recolhe isso, ela faz separação, e a terra, uma parte, outra parte, recicla, de acordo com a tecnologia de cada empresa. Uma outra questão também que foi colocada no início do ano de 2018, que foi a questão da taxa do lixo. Naquele momento se falou bastante que era necessário, porque o lixo estava uma conta muito alta para a administração não estava conseguindo pagar, e isso estava absorvendo boa parte dos recursos que seria, talvez, investido na estrada municipal. Né? Poderia ser investido esse recurso, já que é recurso municipal, para fazer estrada. Não foi feito. Foi recolhida uma parte, em torno de 3,5 milhões, como era planejado. Mas não foi utilizado esse dinheiro, então, para colocado para a manutenção das estradas, pelo que a gente vê, porque teve bastante reclamação aqui hoje. Então, gente, e outra coisa, essa cobrança, no meu ponto de vista, ele não ajuda a questão ambiental, ele piora. Porque quando o munícipe ele acaba pagando a conta, ele fala assim, bom, eu não tenho por que reciclar, não vai adiantar de nada para mim, isso não vai bater nada no meu imposto, não vai bater nada nessa cobrança da taxa, eu vou pagar da mesma forma, é a prefeitura que tem que se virar e tomar a providência. Então o que acontece? Ela acaba piorando a situação que estava. Por isso que eu falo e volto a bater novamente, esse plano municipal de resíduos sólidos. Com esse plano municipal, ela consegue buscar técnicas, digamos assim, daquele cidadão, daquela família que recicle o lixo, né, que separe o lixo, que entregue talvez na cooperativa, ou que a cooperativa venha buscar até a casa, uma forma que ele comprove que ele está fazendo o bem para o meio ambiente, está fazendo bem para a administração, está deixando a administração de pagar um valor para aterrar esse dinheiro, para aterrar esse lixo, ou melhor, para aterrar esse dinheiro mesmo, porque é dinheiro que está ali. Para que isso sim estimule ele a reciclar, gente. A forma que foi colocada essa cobrança foi feita de uma forma errada. Mais uma vez, sem planejamento. Porque não se planejou tudo isso. E o município está com esse grande problema. Já ouvi rumores que está levantando a possibilidade de fazer um novo aterro sanitário, um novo aterro municipal. Só que esse aterro municipal, da forma que está sendo hoje recolhido o lixo, quanto tempo ele vai durar? E se tivesse um plano que realmente fizesse uma separação correta, a durabilidade dele com certeza seria muito maior. O dinheiro municipal seria muito melhor aplicado, porque esse dinheiro que está sendo colocado para enterrar o lixo, dinheiro municipal que está sendo enterrado, teria estar sendo utilizado nas estradas, comprando equipamento, comprando pedra. Mais uma coisa, nossas estradas municipais, a gente tem mais de 4 mil quilômetros de estradas de terra. Qual o planejamento que está sendo feito para asfaltar essas estradas? Eu não digo todas, mas a maioria. Ou pelo menos próximo do perímetro urbano. Tudo isso poderia ter sido colocado nesse planejamento, nessa secretaria de planejamento. Uma forma de poder utilizar esses recursos públicos para fazer esses asfaltos. Fazer manutenção do que está praticamente perdendo, né? Como é o asfalto dos Oliveiras, da Vila Elvio, tem aqui da Roseira, que segue até a Lavras Velhas, que também está difícil, Barra dos Leites, que ficou alguns trechos. Mas é isso, gente. É nesse tocante que eu quero falar. Reforçar realmente, como o Nelson colocou aqui, essa secretaria de planejamento é importantíssimo, gente. Mas não planejar somente a execução ali. Isso aí é obrigação do secretário de serviços públicos. Como que vai ser feito a execução do serviço é obrigação do secretário de serviços públicos. Não de uma secretaria de planejamento. Secretaria de planejamento planeja muito maior. O crescimento da nossa cidade, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos e daí para frente. É nesse ponto que a gente tem que tocar. Quando a gente conseguir realmente fazer isso, vocês podem ter certeza que o nosso município vai deslanchar. Né? A gente tem que fazer direitinho esse serviço de casa. Outra questão que envolve o planejamento, como também foi citado, as nossas rodovias. A gente fica num cotovelo aqui. Por quê? Daqui a Sorocaba, que é uma estrada, digamos, um pouquinho melhor, mas também é só daqui até Sorocaba. É mais fácil do empresário se instalar lá em Itu, que está do lado das grandes rodovias, aqui mesmo de Sorocaba, que está do lado do Raposo, da Castelo, entre outros, do que vir aqui. Essa Secretaria de Planejamento deveria planejar e mostrar para o governador lá do estado que a gente precisa das nossas rodovias duplicadas, descendo a SP-79 até Juquiá, chegando na BR-16, essa duplicação da Raposo, já estou concluindo, essa duplicação da Raposo, imagina se a gente duplicar essas rodovias, o desenvolvimento que não vai ser para a Piedade. É muito mais fácil descer aqui para a BR-16 por aqui. Isso vai trazer recursos para a nossa cidade, gente. É nesse ponto que a gente tem que tocar. É nesse planejamento. Obrigado pela atenção de todos. Até mais.
Não havendo mais vereadores inscritos no tema livre, declaro encerrado o expediente. Consulta os nomes vereadores, se dispensam o intervalo regimental de 15 minutos. Passamos, então, à ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 6/2019 concede título de cidadão piedadense ao senhor José Neri Pereira da Costa, projeto já foi lido. Os senhores pensam a leitura? Peço ao senhor secretário que eu faça a leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Processo número 7.360 de 2019. Projeto de Decreto Legislativo número 6 de 2019. De autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Concede o título de cidadão piedadense ao senhor José Nery Pereira Costa. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de decreto legislativo. Sala das Comissões, 27/3/2019. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente. Benedito Alves dos Santos, membro.
Coloco em discussão o projeto. Estou vendo quem quer discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contra que se levantem. Projeto aprovado por todos os vereadores. Proposta de emenda da Lei Orgânica número 4, de autoria da mesa diretora, altera a redação do artigo 122, inciso 1, da linha A, da Lei Orgânica do município. A proposta já foi lida também. O senhor dispensa a leitura? Sim. Coloco em segunda discussão a proposta. Não vendo quem quer discutir, coloco em votação a segunda proposta. Proposta. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contra que se levante. A proposta aprovada por todos os vereadores. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 6 de 2019 altera o parágrafo 2º do artigo 152 da Lei Orgânica do município. Proposta já foi lida. Senhor, dispensam a leitura? Coloco em segunda discussão a proposta. Não havendo quem quer discutir, coloco em votação a segunda proposta. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contra que se levante. Proposta aprovada por todos os vereadores. Não havendo mais projetos em pauta, nem vereador escrito em explicação pessoal, convoco os senhores vereadores para a realização da terceira sessão extraordinária, logo a seguir, para tratar da ordem do dia do projeto e da autoridade mesmo, concede licença ao prefeito José Tadeu de Rezende. E declaro encerrada essa sessão.